Nesta sessão, o Cinemax apresenta...
A temporada de prémios termina com a cerimónia dos Oscars. Vamos conhecer os vencedores antecipados. Os Irmãos Sisters é o primeiro filme em língua inglesa de Jacques Audiard e é um western. Portugal não está à venda, a primeira longa-metragem de André Badalo, uma comédia sobre a crise.
And the Oscar for Best Picture is presented to...
And the Oscar goes to...
Roma parece ser o filme favorito nesta edição dos Oscars, mas soma tantas nomeações como a favorita do grego Yorgos Lanthimos. Os dois filmes são candidatos a 10 prémios. Com menos nomeações, surgem duas obras com histórias raciais, Green Book, Um Guia para a Vida, e Black Klansman, O Infiltrado. A relevância e a atualidade temática destes filmes pode influenciar a decisão dos membros da Academia. A jornalista Lara Marques Pereira antecipa a cerimónia dos Oscars, focando os vencedores antecipados.
Mesmo que a memória guarde apenas os nomes dos vencedores, a corrida aos Oscars já vai ficar para a história. Pela primeira vez, uma plataforma de streaming chega à cerimónia mais importante da indústria. A Netflix leva aos Oscars o filme Roma, que tem 10 nomeações. Alfonso Cuarón, que é também o argumentista, o diretor de fotografia e um dos produtores, já levou para casa o Leão de Ouro em Veneza para melhor filme e o Globo de melhor filme estrangeiro. Enquanto realizador, conquistou o prémio do Sindicato e o Globo de Ouro. No discurso de agradecimento, o cineasta referiu-se ao México, o seu país natal e fonte de inspiração.
Este filme não teria sido possível sem as cores específicas que fazem quem eu sou. Obrigado, família. Obrigado, México.
In reality, this film was directed by Libo.
Na realidade, este filme foi realizado pela minha ama Libo, pela minha mãe, pela minha família e, talvez ainda mais importante, por este sítio, este laboratório complexo que me moldou e me criou. Muito obrigado, México.
Entre as 10 nomeações de Roma estão a categoria de melhor filme estrangeiro, mas também a de melhor filme. Algo que já aconteceu, por exemplo, com A Vida é Bela, de Roberto Benigni, e Amour, de Michael Haneke. Mas nenhum deles venceu as duas estatuetas e nenhum deles estava envolvido em polémica. Roma é o filme que muda tudo no modo de produção e de exibição, ao poder ser visto em casa através da Netflix. Este poderá ser um argumento para a Academia premiar a obra de Alfonso Cuarón como melhor filme não falado em inglês e deixar o Oscar principal para outra produção.
Yeah, some guy called over here, a doctor. He's looking for a driver. You interested?
I am not a medical doctor. I'm a musician. I'm about to embark on a concert tour in the Deep South. What other experience do you have?
Public relations.
Green Book, Um Guia para a Vida, tem apenas 5 nomeações, mas surge como um dos filmes que coloca os holofotes na eterna questão racial tão delicada para a indústria. Peter Farrelly, um dos irmãos de comédias como Doidos por Mary, leva ao cinema uma história inspirada em factos reais sobre um pianista negro que nos anos 50 fez uma digressão ao sul da América, profundamente racista, acompanhado pelo motorista, um branco italo-americano. Dois homens moldados pelas questões raciais e culturais, como sublinhou Peter Farrelly ao receber o Globo de melhor filme dramático.
This story, when I heard it, gave me hope, and I wanted to share that hope with you.
Esta história deu-me esperança e eu quis partilhar essa esperança convosco porque ainda vivemos divididos. Talvez agora mais do que nunca. E este filme é para as pessoas, para toda a gente. Se o Don Shirley e o Tony Vallelonga puderam encontrar pontos em comum, todos podemos. Tudo o que temos a fazer é falar e não julgar as pessoas pelas diferenças, mas procurar o que temos em comum. E temos muito em comum. Todos queremos as mesmas coisas. Amor, felicidade e ser tratados de forma igual. E isso não é mau. Obrigado.
We want to be treated equally. And that's not such a bad thing. Thank you very much.
Green Book parecia não ter força para chegar aos prémios principais nos Oscars, mas na realidade foi também o grande vencedor dos prémios do Sindicato dos Produtores, que normalmente dita o Oscar de melhor filme. Há uma outra produção que leva aos Oscars o conflito racial na sociedade norte-americana.
Hello, this is Ron Stallworth calling.
Who am I speaking with?
This is David Duke,
Grand Wizard of the Ku Klux Klan. That David Duke?
God, last time I checked. What can I do for?
Well,
since you asked, I hate blacks. I hate Jews,
Mexicans and Irish, Italians and Chinese. But my mouth to God's ears, I really hate those black rats. And anyone else, really, that doesn't have pure white Aryan blood running through their veins.
I'm happy to be talking to a true white American.
God bless white America.
Black Klansman, O Infiltrado, traz de volta Spike Lee com a história real de um polícia negro que nos anos 70, em plena convulsão na luta por direitos civis, consegue infiltrar-se numa facção do movimento racista KKK. Black Klansman venceu o grande prémio do júri no Festival de Cannes, tem estado a passar ao lado da temporada de prémios, mas seria uma surpresa a Academia reconhecer o filme ou o percurso de Spike Lee enquanto voz ativa contra as eternas divisões raciais nos Estados Unidos.
In 5 minutes too late,
our lead singer just quit.
Well, then you'll need someone new.
Any ideas?
What about me?
Not with those teeth, mate.
I know what I'm doing. I got a feeling I should be doing all right. Doing all right.
sucesso de bilheteira que voltou a colocar a música dos Queen nos ouvidos de todo o mundo. Bohemian Rhapsody, o filme que conta a história de como a banda britânica se formou, tem 5 nomeações. Já conquistou o Globo de Melhor Comédia ou Musical e de Melhor Ator para Rami Malek, o jovem que dá vida a Freddie Mercury e que venceu também o prémio do Sindicato de Atores. Rami Malek agradeceu o exemplo de vida que aprendeu com o mítico vocalista dos Queen.
Agradeço aos Queen e ao Freddie Mercury, que me fez sentir poderoso sobre ultrapassar fronteiras, viver melhor a vida, ser exatamente o que queres ser, ir atrás do que desejas. Eu senti isso e ele leva-nos a sentir isso. Por isso, este prémio é para ele. Muito obrigado.
O jovem Rami Malek tem concorrência na corrida de melhor ator através de Christian Bale, cada vez mais em papéis de camaleão.
I sense that you're a kinetic leader. You make decisions based on instinct.
I am. People always said that.
Yeah. Very different from your father in that regard. Now, maybe I can handle some of the more mundane jobs, overseeing bureaucracy, managing military, energy, foreign policy.
That sounds good.
No filme Vice, o ator engorda vários quilos e dá a cara para horas de trabalho de maquilhagem e caracterização para ser o vice-presidente Dick Cheney. Na cerimónia dos Globos, o ator fez um agradecimento muito particular.
Agradeço a Satanás por me ter dado inspiração para representar este papel.
I hope you haven't found your time with the Queen too tedious.
Did you just look at me? Look at me! How dare you! Close your eyes!
She seems quite lovely.
Queen is an extraordinary person.
Com 10 nomeações, a favorita representa a marca de ousadia nos Oscars. O filme de Yorgos Lanthimos é uma comédia dramática passada na corte da rainha Anne de Inglaterra no século XVIII. Mas é também uma obra que rompe com os formatos e as regras do filme de época, tornando-se um objeto de culto e admiração. Entre as 10 nomeações estão as 3 atrizes que fazem do filme uma obra rara, dominada pelo sexo feminino, num tempo da história em que seria difícil tal acontecer. Rachel Weisz e Emma Stone estão na corrida a secundárias. Olivia Colman venceu em Veneza e depois o Globo de Ouro para a melhor atriz principal.
Adorava dizer-vos o quanto este filme é importante para mim, mas não consigo porque estou muito excitada. Andei num jato privado e comi constantemente ao longo do filme inteiro, o que foi brilhante. Prometo continuar a adorar tudo isto porque é fabuloso.
A atriz britânica estreia-se nas nomeações aos Oscars e tem pela frente uma concorrente de peso. Num ano em que Meryl Streep não está na corrida, Glenn Close é naturalmente favorita.
Don't touch me!
Don't touch you! Joni, we gotta talk this through!
I can't do it anymore, Joe. I can't do it. I can't take it. I can't take the humiliation of holding your coat and arranging your pills and picking the crumbs out of your beard and being shoved aside with all the other wives to talk about some shopping trip while you say to all the gathering sycophants that your wife doesn't write.
O desempenho no filme A Mulher deu a Glenn Close a 7ª nomeação, sem nunca ter vencido um Oscar. Este pode ser o ano de consagração para a atriz que já ganhou o prémio do Sindicato dos Atores e que enalteceu o cinema, num tempo dominado por múltiplos ecrãs.
One of the most powerful things that we have as human beings are two eyes.
Uma das coisas mais poderosas que temos enquanto seres humanos é dois olhos a olharem dois olhos. Os filmes são a única forma de arte que nos permite olhar de perto e substituir na vida real dois olhos a olharem dois olhos. Acho que temos de nos lembrar o quanto isso é poderoso no mundo que é consumido em diferentes tamanhos de ecrãs. Esse é o poder que temos, dois olhos humanos a olharem para outros dois olhos.
Human eyes looking into two other eyes.
Glenn Close, a caminho dos 72 anos de idade, conseguiu a única nomeação do filme A Mulher e tem grandes hipóteses de levar para casa o prémio que lhe falta e escrever uma nova página na carreira. Quanto à cerimónia, também já está a fazer história pela forma como se apresenta ao mundo. Pela primeira vez em 30 anos, não haverá um único anfitrião a conduzir a noite, mas sim várias estrelas que vão passar pelo palco para um dos programas de televisão mais vistos em todo o mundo.
Falamos dos favoritos e não referimos ainda Assim Nasce Uma Estrela. É candidato a 7 prémios, incluindo os prémios importantes de melhor filme do ano, ator e atriz. Lady Gaga e Bradley Cooper estão nomeados e vão ganhar algum prémio com este filme. Seguramente o Oscar de melhor canção.
Change, and in the bad times I fear.
you're trying to fill that void, or do you need more? Ain't it hard keeping it so hardcore? I'm falling. In all the good times I find myself times I fear myself.
Vencedores antecipados dos Oscars: Lady Gaga, a Netflix, Roma, Black Sandsman, um infiltrado, e Green Book, um guia para a vida. Rami Malek ou Christian Bale, Glenn Close ou Olivia Colman. De domingo para segunda, vamos ficar a saber quem é que a Academia vai consagrar.
Os Irmãos Sisters é o novo filme de Jacques Audiard. O cineasta francês aventura-se no Velho Oeste e dirige pela primeira vez um filme em língua inglesa. O Diamantino José apresenta-nos estes dois irmãos.
We're the sisters, brothers. We're good at what we do.
Um francês, Jacques Audiard, responsável pelos multipremiados De Tanto Bater o Meu Coração Parou, Um Profeta, Ferrugem e Osso e Dupin, a realizar um western. Não é propriamente algo que aconteça com frequência na indústria cinematográfica, mas o filme Os Irmãos Sisters será a exceção que confirma a regra.
C'est plus un conte qu'un western. Alors, un western peut être un conte.
É mais um conto do que um western. Bom, poderíamos dizer que um western é um conto, mas acho que há diferenças. No western temos muitas paisagens. A história é, na maior parte das vezes, baseada num desejo de vingança.
Ce qui nous intéressait peut-être en revanche, et ça c'est une constante du des westerns depuis les origines, c'est en fait qu'est-ce qu'on fait de la violence.
O livro de Patrick DeWitt aborda o tema da violência que esteve na origem da fundação dos Estados Unidos.
Du roman de Patrick DeWitt.
Chamemos-lhe então uma comédia de aventura inspirada no romance homónimo do canadiano Patrick DeWitt, que tem como pano de fundo o Velho Oeste norte-americano.
Li
o livro e gostei bastante, mas no início não pensei fazer uma adaptação para cinema, porque tratava-se de um western. A entrada no processo de alguns amigos americanos fez-me mudar de ideias. Reconheço que o projeto só ganhou forma depois disso ter acontecido.
Hey!
This is the Sisters, brothers! You don't stand a chance!
Je suis pas très grand connaisseur en western. Je sais pas si je suis un fan de western. J'aime beaucoup. Il y a certains westerns. Je crois que j'aime les westerns dont en fait j'ai été le contemporain.
Não sou um grande conhecedor do género. Posso apenas dizer que gosto dos westerns que foram feitos na década de 1970. Mas neste caso, apoiei-me no livro de Patrick DeWitt, que é muito bom.
C'est ce qui a fait que le livre était très très plaisant.
Os amigos americanos de que fala Jacques Audiard são John C. Reilly e a mulher. Eles são os produtores do filme e, para além disso, Reilly assume um dos papéis principais.
Relacionei-me muito bem com esta personagem e tenho algumas semelhanças com a forma como eu olho para a vida. O livro vive muito dos monólogos de Eli, do que ele pensa sobre o que vai acontecendo. Gostei bastante disso.
Truly? Huh? We've had a good long run. We need to get out. We can open the store together.
Store? This is nonsense.
You walk in the front door and finish the job.
Eli e Charlie, este último interpretado por Joaquin Phoenix, são dois irmãos que ganham a vida como assassinos a soldo. O problema é que Eli começa a ter dúvidas sobre o seu meio de subsistência. Charlie, que sempre se sentiu realizado como fora da lei, não está disposto a terminar abruptamente a sua carreira.
Trabalhar com alguém com o estatuto de Joaquin Phoenix, que para mim é um dos maiores atores da atualidade, foi desde logo um enorme desafio. Depois, a própria construção deste filme também não foi fácil. Posso comparar o processo à Torre de Babel. Só que neste caso, conseguimos chegar ao céu. Havia franceses, espanhóis, belgas, romanos, americanos, italianos, ingleses. Eram demasiadas culturas e línguas juntas no mesmo projeto, mas acho que o resultado final foi ótimo. Numa altura em que o mundo passa por divisões terríveis, o grupo de pessoas que esteve envolvida neste filme demonstrou uma harmonia surpreendente.
What's wrong with you?
I don't know what happened last night.
Yes?
You remember that you hit me?
I hit you? I hit you?
Stop pretending and spare me the I don't remember routine. You hit me in public, Charlie.
What do you want? This is about slapping each other in public. After I slap you, you slap me back, Raven. So go ahead. Hit me. Hit me.
Jesus Christ! What is your goddamn problem? I slapped you and whacking the head with a shovel!
John C. Reilly consegue ver algumas semelhanças entre a época em que se desenrola a história do filme e os tempos que vivemos.
Para onde vamos a partir daqui? Fundamos um oeste, matando os índios e os búfalos. Depois criamos cidades, mas estas foram crescendo e era preciso matar mais índios e búfalos. Até naquela altura, imagino que tivesse havido quem achasse que o processo não resultaria. Esta forma de vida está esgotada. Dificilmente resultará.
We're the Sisters Brothers.
S-I-S-T-E-R-S. Like sisters.
We're looking for a man named Warren.
He stole something from our employer.
We have enough money to stop for good.
Stop what?
Killing people.
Yeah, right.
Recorde-se que os irmãos Sisters fez um percurso por vários festivais muito interessante, nomeadamente no Festival de Veneza, onde ganhou o Leão de Prata para melhor realizador. John C. Reilly tenta explicar a fórmula para este sucesso.
Foi uma combinação de várias coisas. Em primeiro lugar, a capacidade de Jacques Audiard conseguir imaginar o que vai fazer na fase de edição. Isso é um luxo. É um luxo ter alguém com ideias tão claras sobre o que pretende antes mesmo de chegar à fase de edição. Todos os dias tinha a sensação de estar em boas mãos. O meu maior receio era desapontá-lo. Queria dar-lhe tudo o que ele precisava. Ao contrário de muitos atores americanos, eu acho que devo ser um soldado leal ao capitão. O realizador está no topo da pirâmide e o meu trabalho é dar-lhe material suficientemente bom para que ele consiga atingir os objetivos que pretende.
More valuable later on.
Eventually, you're gonna get us killed.
You're forgetting something.
We are the Sisters Brothers.
We're good at what we do.
Charlie!
Get away! Get away! Get away!
Irmãos de sangue, sisters, de nome, Eli e Charlie, ou seja, as personagens interpretadas por John C. Reilly e Joaquin Phoenix, respectivamente, prometem proporcionar momentos de puro entretenimento a quem os for ver ao cinema, neste filme de Jacques Audiard.
Ouvimos o realizador francês e o ator John C. Reilly no Festival de Veneza, onde os Irmãos Sisters surgiu em competição. Olá, João Lopes.
Olá, Tiago.
Este é um western interessante, com uma perspectiva histórica e realista sobre um género clássico.
As histórias do velho oeste americano não desapareceram da paisagem cinematográfica deste nosso século XXI. A prova mais recente, os Irmãos Sisters, tem, curiosamente, a assinatura de um francês, Jacques Audiard. O seu filme faz lembrar A Quadrilha Selvagem ou O Val do Fugitivo, ambos de 1969, títulos que reviam os heróis do Oeste, agora com um misto de distanciação e ironia. Vale a pena, por isso, evocarmos um outro western da mesma família, produzido um ano mais tarde, portanto, em 1970. Little Big Man, o Pequeno Grande Homem. Assim se chamava a personagem central, um branco que viveu muitos anos integrado numa tribo de índios e que por isso mesmo recebeu um nome índio. Dito de outro modo, este é um filme que revisita a mitologia do Oeste através de uma personagem, interpretada por Dustin Hoffman, em que se dilui a fronteira tradicional entre brancos e índios.
O western é assim revitalizado por um realizador francês que filmou os Irmãos Sisters na Europa, na Roménia, em França e em Espanha.
Os Irmãos Sisters foi exibido na competição do Festival de Veneza, onde Jacques Audiard recebeu o Leão de Prata para melhor realizador.
A crise inspirou o realizador André Badalo. Esta é uma comédia sobre uma família falida e um país à venda. A jornalista Margarida Vaz conta-nos como este filme se inspirou em situações que afetaram muitos portugueses durante os anos em que o país esteve sob assistência financeira.
O dinheiro desapareceu. O país está falido. E temos uma imensa dívida para pagar.
Portugal Não Está à Venda é a primeira longa-metragem do realizador André Badalo. É uma divertida história que retrata o país em tempo de crise.
É uma comédia, ou uma trágico-comédia, como eu gosto de dizer, sobre uma família portuguesa, como a sua, como a minha, um bocadinho passada já com estas crises que nos têm chegado e que, de repente, naquele dia descobre que a nova primeira-ministra, Jéssica Fatinha, esconde um plano maquiavélico para nos vender o país. Aos franceses, aos alemães, aos angolanos e aos chineses e por aí fora. E, portanto, de repente, já era só o que nos faltava, era ficarmos literalmente sem país. E então vamos assistir a uma série de peripécias desta família desesperada para salvar o país e tentar convencer o resto dos portugueses de que amanhã podem acordar sem país.
O filme é uma homenagem aos portugueses que lutam todos os dias por uma vida melhor e é uma chamada de atenção sobre a realidade de muitos jovens obrigados a emigrar.
Foi uma das razões maiores que me levaram a escrever este filme. Foi quando, de repente, dezenas de amigos que tinham que emigrar e que procuravam condições melhores. E nessa altura pensei, bem, está tudo louco. Ultrapassámos tudo. E então pensámos escrever esta trágica comédia como uma chamada de atenção, como uma reflexão, porque aparentemente nós sobrevivemos à crise, e o filme é uma homenagem aos portugueses que sobreviveram à crise, mas quantas crises é que nós já tivemos, não é? É bom que consigamos rir e nos divertirmos já, agora, nesta fase, mas estarmos atentos e dizermos, já chega, não nos enganam mais.
Descobrimos que eles querem vender o país, querem nos deixar na miséria.
Portugal, a province of Spain.
As notícias ouvidas na rádio e na televisão inspiraram a escrita do guião. André Badalo não escreveu o argumento sozinho.
Eu escrevi com dois amigos este filme, com a Vera Casaca e com o João Raposo. Eu costumo dizer que o filme é inspirado em 10 milhões de histórias reais ou quase surreais. Nós fizemos o trabalho de, durante meses, durante N tempo, estarmos atentos às notícias e fazermos um levantamento de notícias que pareciam completamente disparatadas, mas notícias que todos nós vimos acontecer, como o caso de hepatite C, o não deixar chegar determinados medicamentos às pessoas, a venda da eletricidade, N coisas. E decidimos fazer chegar tudo a uma família que é a única que sabe que tudo faz parte de um plano para ficarmos sem país.
Nesta família que quer salvar o país de ser vendido, estão representadas várias gerações. Com o filme Portugal Não Está à Venda, o realizador André Badalo tem a intenção de que todos se possam identificar com as personagens.
O nosso interesse era, sobretudo, que as pessoas se identificassem com o filme. As pessoas, o português comum que acorda, que vai trabalhar todos os dias, que se esforça, que luta, que enfrenta, é a história de uma família de várias gerações. Portanto, temos o protagonista de 20 anos, o protagonista de 30, dos 40, 50 e de 60, por aí, com os problemas de cada geração, os problemas que nós enfrentamos. Agora levamos é um bocadinho ao extremo e ao limite.
Em direto da Assembleia da República, onde estão todos: Alemanha, a França, China, Angola, o Concílio de Salvação.
No filme Portugal Não Está à Venda, os nomes das personagens têm referências históricas.
Nós temos o Sebastião, portanto, El Rei Dom Sebastião, que nos irá salvar, que é o herói improvável. Nós temos a tia Brites, que nada mais do que a Brites de Almeida, a padeira de Alves Barrota. Nós temos a tia Leonor, que enfrenta um problema do Sistema Nacional de Saúde, como a rainha Dona Leonor, que foi quem fundou as Misericórdias e, portanto, o começo do Sistema Nacional de Saúde. Nós temos o Primo Vasco, que é um chefe de cozinha altamente especialista em especiarias, como o Vasco da Gama. Mas depois há sempre as cartas fora do baralho. Nós temos duas primas, Carlota e Marlene, inspirada numas portuguesas que chegaram a Portugal e que também nos queriam usurpar o país.
Em Portugal Não Está à Venda, o realizador André Badalo reuniu um elenco grande em quantidade e em qualidade.
Tem um elenco fascinante, desde a maior vilã de todos os tempos, que é a Ana Zanatti, a fazer Jéssica Fatinha, ou Pedro Teixeira como o herói improvável que surge na manhã de Noveiro, a namorada, que é a Rita Pereira, temos a Maria José Pascoal, que é a Brites da Almeida, que é esta mulher antiga professora de português que luta pela terra de ninguém, temos ainda a Maria Vieira, está brilhante, como a tia Leonor, que enfrenta o Sistema Nacional de Saúde, que vai assinar a exclusividade com os alemães, portanto, com o António Capelo. Uma dupla maravilhosa, que nos fazem rir tanto quanto nos fazem chorar.
Estamos perante mais um caso de falência terapêutica.
A vida. Oh, minha Nossa Senhora.
Não, ainda não é ela. É a outra, a tua mulher. Laia! E salva-nos,
As filmagens decorreram em vários locais do país, mas em particular na região sul. André Badal fez questão de mostrar um Algarve menos conhecido.
O filme tinha de começar em Sagres. Pronto, tinha de começar naquela praia onde Dom Sebastião poderia aparecer na manhã de nevoeiro. O filme foi, se calhar, 70% ou 80% filmado no Algarve, mas também em outras zonas, Açores, Porto. Pus imensas paisagens do país no filme, precisamente para nos fazer sentir o país lindo e fantástico que nós temos e que, de forma alguma, poderemos deixar desaparecer, não é? Não o podemos perder. Nós filmámos tudo sempre em decores naturais e eu procurei o Algarve que os portugueses não procuram nas férias.
Portugal Não Está à Venda foi a escolha final para o título do filme, mas houve alguma discussão.
Discutíamos imenso que nome é que havíamos de dar ao filme. E dissemos, estamos a fazer um filme sobre uma família que descobre que o país vai ser vendido. E que quer o quê? O que é que os nossos protagonistas querem? Querem Portugal Não Está à Venda. É isso que eles gritam todos no final do filme. Portugal Não Está à Venda. Portugal é nosso e não está à venda. E acabou por ter de ser esse o título do filme, porque era o gancho do filme. E era aquilo que nós queríamos que os portugueses gritassem connosco na sala de cinema quando vê o filme. Às mil e uma gargalhadas gritassem: este país é nosso, Portugal é nosso e não está à venda.
A banda sonora tem uma canção de Diogo Pissarra, que também se estreia como ator.
Diogo faz o papel de um jovem algarvio que tem que emigrar à procura de melhores condições. Foi um papel literalmente inspirado num dos meus melhores amigos. E ele mandou uma música e disse: André, olha, fiz esta música precisamente a pensar na imigração e nesta geração mais nova. O que é que te parece? Eu, a primeira vez que ouvi a música, eu desatei a chorar. Não só pela música ser linda, mas porque me revia. E agora das nuvens me despeço o meu país. Eu vi todas aquelas imagens, todos aqueles amigos, todos aqueles jovens a partir e que eu espero que regressem.
Só quero amor e sol, de ver o sol no mar e o calor de estar feliz.
Portugal Não Está à Venda é uma comédia em que todos os portugueses se podem rever e são os heróis.
Eu queria convidar todos os ouvintes da Antena 1 para irem aos cinemas ver Portugal Não Está à Venda, uma comédia sobre todos nós portugueses, sobre as nossas famílias que não se resignam, que lutam. A mensagem do filme é esta: nós temos que ser parte dos heróis, o comum dos portugueses que enfrenta e que luta, mesmo das formas mais loucas e despropositadas, que é o que eles fazem, que nos fazem rir imenso, porque nós vamos nos identificar.
Viva! Fado!
Viva!
Viva futebol!
Viva!
Viva! Fatinha!
Viva!
Este é um primeiro filme, a primeira longa-metragem de André Badalo, onde se ouve uma canção da autoria de Diogo Pissarra.
Sei que
Meus Pais, de Diogo Pissarra, a canção principal da banda sonora de Portugal Não Está à Venda, uma comédia com Dalila Carmo, São José Correia, Maria Vieira, Joana Ribeiro, António Capelo e Paulo Pires.
O Bom e Velho Oeste, o género clássico, começou a ser filmado com algum distanciamento, irónico até, na década de 70 do século passado. E foi assim, desde então até agora. A estreia de Irmãos Sisters, de Jacques Audiard, leva-nos a recordar essa perspectiva mais distanciada em relação ao western, num filme como O Pequeno Grande Homem.
As histórias do Velho Oeste americano não desapareceram da paisagem cinematográfica deste nosso século XXI. A prova mais recente, Os Irmãos Sisters, tem, curiosamente, a assinatura de um francês, Jacques Audiard. O seu filme faz lembrar A Quadrilha Selvagem ou O Val do Fugitivo, ambos de 1969, títulos que reviam os heróis do Oeste, agora com um misto de distanciação e ironia. Vale a pena, por isso, evocarmos um outro western da mesma família, produzido um ano mais tarde, portanto, em 1970.
My name is Jack Crabb. When I was 10 years old, my family was wiped out by a band of wild Indians. But the Cheyenne had no idea.
He is little in body, but his heart is big. His name shall be Little Big Man.
Little Big Man, o pequeno grande homem. Assim se chamava a personagem central, um branco que viveu muitos anos integrado numa tribo de índios e que por isso mesmo recebeu um nome índio. Dito de outro modo, este é um filme que revisita a mitologia do Oeste através de uma personagem interpretada por Dustin Hoffman em que se dilui a fronteira tradicional entre branco e índio. Era a época em que muitas formas artísticas americanas começavam a questionar o envolvimento militar dos Estados Unidos no Vietnã. O Pequeno Grande Homem é também um reflexo disso mesmo, não explicitamente, mas indiretamente, refazendo e repensando as narrativas tradicionais sobre os massacres de índios por brancos. Estamos perante um filme genuinamente político, no sentido em que nele se repensa o passado para interrogar o presente. Nele escutávamos o vibrante ritual do velho chefe índio, interpretado por Dan George, preparando-se para a morte.
Come out and fight. It is a good day to die. Thank you for making me a human being. Thank you for helping me to become a warrior. Thank you for my victories and for my defeats. Thank you for my vision and the blindness in which I saw further.
O Pequeno Grande Homem tem a assinatura de um dos grandes cineastas dos anos 60-70, Arthur Penn, ele que, 3 anos antes, realizara o clássico Bonnie Clyde. A subtileza do seu filme faz com que nele possamos observar as convulsões internas de uma América sempre em zigue-zague entre os valores do passado e os impulsos do futuro. A verdade material dos lugares e o apelo da dimensão divina. Daí a presença emblemática de um cântico que, em boa verdade, atravessa toda a história da América e do cinema americano. Amazing Grace.
O Pequeno Grande Homem, de Arthur Penn, um western de 1970, recordado na memória final da sessão, a propósito da estreia de Os Irmãos Sisters. I
once was lost. Senhora, aconselho-vos a voltar para trás.
Não volto para trás. Isso era ensinar o caminho ao diabo.
A Portuguesa é um drama de época de Rita Azevedo Gomes.
Agora já leva crianças pobres com ele para morrerem.
Senhores, a paz foi assinada. O beijo da paz, senhores.
A Portuguesa vai estar em destaque na próxima sessão, quando estrear nos cinemas nacionais.
Cinemax correm os créditos finais. Edição e coordenação de Tiago Alves. Dossiês e reportagem de Diamantino José, Margarida Vaz e Lara Marques Pereira. Crítica e análise de João Lopes. Sonorização de Lourdes Gomes e António Santos. Pós-produção, Paulo Ramos. Banda sonora original de Cinemax é composta por Nuno Miguel. Cinemax é um canal de cinema em português, com sessões de curtas-metragens na RTP2. Toda a atualidade na página digital rtp.pt/cinemax e também nas redes sociais. Torne-se fã no Facebook e siga-nos no Twitter.